Direito da Universidade de Lisboa em 1978, iniciando então uma longa carreira de serviço público, desde funções técnicas, enquanto técnico superior da administração pública, a cargos dirigentes, como seja enquanto chefe de divisão, diretor de serviços e subdiretor-geral do Instituto de Reinserção Social do Ministério da Justiça, entre 1883 e 1991, de que foi presidente entre 1999 e 2001, passando também pelo Serviço de Administração e Função Pública e pelo Instituto de Ação Social de Macau, pela Direção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo do Ministério das Finanças e da Administração Pública, ou pelos Serviços Prisionais, de que foi Diretor-Geral entre 2001 e 2002. Exerceu também funções governativas, primeiro como chefe do gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Justiça, no 12º Governo Constitucional, de 1991 a 1995, e do Ministro da Justiça, no 13º Governo Constitucional, de 1995 a 1999, e entre 2005 e 2008, assumindo a pasta da Administração Pública, enquanto Secretário de Estado, no 17º Governo Constitucional. Era, desde junho de 2008, juiz conselheiro do Tribunal de Contas, aí se destacando pelas suas qualidades humanas e intelectuais e, sobretudo, pela sua retidão. Especializando-se na ética e deontologia do serviço público e desenvolvendo extenso e apurado trabalho nas áreas do controle financeiro, da eficiência e da legalidade dos atos da administração pública, em cuja modernização e reforma se empenhou, João Figueiredo transita para o Tribunal de Contas Europeu em outubro de 2016, instituição em que vinha representando Portugal com inquestionável brilho e competência. Como se iralaram Governo e Presidente da República, João Figueiredo, de cuja memória se guarda respeito, deixa já saudades. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de João Figueiredo, transmitindo à sua família e amigos e ao Tribunal de Contas Europeu as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora o voto apresentado pelo PS de pesar pelo falecimento do Sr. Professor Dr. António Coimbra de Matos, um ilustríssimo psiquiatra e um homem raro. Era um homem que tinha por bússola na sua vida todos os caminhos para o amor. E dou a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes para a leitura do respectivo voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faleceu no dia 1 de julho, aos 91 anos, o médico e professor António Coimbra de Matos, incontornável figura da saúde mental. António Coimbra de Matos nasceu a 20 de dezembro de 1929, natural da Lixa, em Felgueiras, formou-se em Medicina do Porto, mas foi em Lisboa que desenvolveu a sua carreira, que se baseou em três eixos, resumindo pelo próprio. Fiz-me psiquiatra para não ter de ir ao psiquiatra. Psicanalista na procura de me entender. Professor com a finalidade de aprender, afirmava. Especializou-se em psiquiatria em 1959, dirigiu o Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil e o Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia, onde fez o seu trabalho hospitalar até se reformar. Em 1982, iniciou a sua carreira de docente na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, tornando-se, a partir de 1990, professor associado convidado do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, sendo doutor honoris causa desde 2012. Mais do que médico, António Coimbra de Matos procurou investir no ensino e formação de novos psicanalistas, fazendo do espaço de aprendizagem um espaço de criatividade, de afetos e partilha. Além de ter escrito vários artigos e livros, António Coimbra de Matos foi fundador e presidente de diversas sociedades científicas, nomeadamente a Sociedade Portuguesa Psicossomática, da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, e ainda do Colégio de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Ordem dos Médicos. Nos últimos anos de vida, desenvolveu a sua atividade na Sociedade Portuguesa de Psicanálise, sendo analista, didata e presidente da Comissão de Ensino. Mais do que médico e professor, António Coimbra de Matos procurou investir no ensino e formação de novos psicanalistas e promover o trabalho científico desenvolvido pela SPP, tendo recebido vários prémios, nomeadamente internacionais, como o Distinguished Psychoanalytic Educator Award 2012. António Coimbra de Matos deixa um legado assinalável e uma mensagem de esperança na humanidade, tendo marcado inúmeras gerações de alunos, colegas e leitores da USA vasta obra. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do professor António Coimbra de Matos, transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Queria assinalar que estão presentes nas bancadas a sua mulher, a sua dona Teresa Mota Coimbra de Matos, e os filhos José Mota Coimbra de Matos e Manuel Coimbra de Matos Machado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora um projeto de voto apresentado pelo PCP de pesar pelo falecimento do Rogério Cação. Estando presentes nas galerias Inês Cação e o seu marido. Para a sua leitura, dou a palavra ao seu deputado secretário Diogo Leão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo falecimento de Rogério Cação. Rogério Manuel Dias Cação faleceu no passado dia 6 de julho, aos 65 anos de idade. A sua vida, desde a juventude, deixa-nos o testemunho de um notável percurso de intervenção cívica, política e social, de entrega e compromisso com os valores da liberdade, da democracia, da justiça e progresso social e da promoção da cultura. Rogério Cação dedicou toda a sua vida à luta pelo desenvolvimento e pela melhoria das condições de vida do povo do seu concelho, Peniche, e a sua personalidade ficará para sempre associada à defesa constante, consequente e coerente dos valores de Abril. Licenciado em Pedagogia e Antropologia, foi professor de Educação Especial. Durante mais de 40 anos, integrou as listas da FEPU, APU e CDU, tendo sido membro da Assembleia Municipal de Peniche durante vários mandatos, vereador da Câmara Municipal de Peniche entre 1986 e 1990 e desde 2017 até ao presente. Foi presidente da Assembleia Municipal de Peniche entre 2005 e 2012. A vida de Rogério Cação é uma referência e um exemplo de dedicação às causas mais nobres da intervenção cívica e política, nomeadamente na área social e do movimento cooperativo, tendo assumido até ao final da sua vida as mais altas responsabilidades em inúmeras estruturas locais e nacionais. Foi presidente da direção da Cerci Peniche, presidente da ADEP, Associação para o Desenvolvimento de Peniche, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Acompanha, Cooperativa de Solidariedade Social, presidente da Confecup, vice-presidente da FENACERCI, membro do Conselho Nacional de Educação, membro do Conselho Económico e Social, vice-presidente da Confederação Portuguesa de Economia Social. Foi agraciado com a Comenda da Ordem da Liberdade em 2010. A melhor forma de honrar a memória e a vida de Rogério Cação será a de dar continuidade aos valores e ideais pelos quais lutou toda a sua vida. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento de Rogério Cação e endereça à família, amigos e companheiros de luta as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faremos agora um minuto de silêncio. Deputados, regressando então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e faremos então um minuto de silêncio. Temos agora o projeto de voto 633/14, apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, de preocupação pelo impasse no regresso às negociações para resolver o Estatuto do Sahara Ocidental. Quem vota contra? PSD, CDS-PP, Chega. Quem se abstém? PS. Foi rejeitado. Eu não perguntei porque está rejeitado. Mas quem vota a favor? Portanto, eu agradeci que os senhores deputados dissessem o vosso nome. Os senhores deputados do PS. Sr. Deputado
Bruno Aragão.
Muito obrigado.
Cláudia Santos.
Muito obrigado.
Joana Sá Pereira.
Obrigado.
Bacelardo Vasconcelos. Muito
obrigado.
Ana Passos.
Muito obrigado.
Maria Begonha.
Muito obrigado.
Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Sr. Deputado Catarina Rocha Ferreira, para que efeito?
Era para anunciar uma declaração de voto.
Obrigado. Mas ainda... Portanto, está rejeitado. Sr. Deputado Lara Martinho.
Era para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Obrigado.
Fica registado. Obrigado. Sr. Deputado Bacelar Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para anunciar que apresentarei uma declaração de voto.
Muito obrigado. Fica registado. Não havendo mais, projeto de resolução número 1211/14 do PAN, redução do IVA nos atos médico-veterinários. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD? Do PCP? Dos Verdes? E, portanto, aprovado. Proposta de lei 94/14 do Governo, por isso é que é proposta de lei, procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda, Verdes, Sr. Deputado Joaquim Moreira Catar Moreira. Quem se abstém? PSD, CDS-PP, Chega, PAN, Sr. Deputado Cristina Rodrigues. Quem vota a favor? PS. E, portanto, está aprovado. Eu queria aqui referir que os votos da Iniciativa Liberal no que diz respeito ao SAR Ocidental foi a favor, no que diz respeito ao IVA nos atos médicos veterinários foi igualmente a favor e no que diz respeito ao Código de Valores Imobiliários foi igualmente a favor. Proposta de Lei 97/14, proposta de lei, altera a lei de quadro das fundações. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS-PP, Chega, Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PS, PCP, PSD, Verdes, as deputadas não inscritas e, portanto, aprovado. E o PAN. Agora um requerimento apresentado pelo PS, com autorização do Governo. Com autorização do Governo. De baixa à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, sem votação pelo prazo de 60 dias, da proposta de lei 99/14, transpõe a diretiva que visa atribuir às autoridades de concorrência dos Estados-membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Chega. E, portanto, aprovado. Baixará à Comissão de Obras Públicas e Habitação. Passamos, portanto, agora à proposta de lei 100/14, que autoriza ao Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos do sistema de certificação energética dos edifícios. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda, PCP, PSD, CDS-PP, Chega e Verde.